Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Desktop para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e do ano de 2023. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.desktop.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Desktop e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Daniel Alves Lindo, CEO da Desktop, o Sr. André Falcão, CRO, e o Sr. Bruno Leão, CFO da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir.
Bom dia, sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2023 da Desktop. Estão presentes comigo hoje o nosso diretor financeiro de M&A e de Relações com Investidores, Bruno Leão, e o nosso diretor de Marketing e Vendas, André Falcão. Gostaria de iniciar minha apresentação relembrando que o ano de 2023 foi um ano extremamente desafiador do ponto de vista macroeconômico, com juros elevados e perspectivas negativas no início do ano. Reagimos a esse cenário com mais disciplina na alocação de capital e foco redobrado no controle de custos e despesas. Conseguimos, dessa forma, gerar aumentos de margem que se refletiram diretamente no EBITDA e no lucro líquido ajustados, que tiveram crescimentos expressivos de 46% e 114%, respectivamente, superiores ao aumento da receita líquida, que foi de 39%, na medição anual. Conseguimos também reduzir nossa alavancagem de 2,7 vezes para 2,4 vezes, considerando a dívida líquida sobre o EBITDA pro forma anualizado. Vale destacar que, mesmo com esse foco em eficiência, priorizando ações com impacto em rentabilidade caixa, conseguimos entregar mais um ano de crescimento sólido e consistente, sempre mantendo nossa estratégia híbrida de crescimento orgânico e via aquisições. Atingimos a marca de mais de 1 milhão de assinantes, nos aproximando do patamar de 1 bilhão de reais de receita. Com 4,3 milhões de HPs e 55 mil quilômetros de rede, temos ainda muito potencial para ser capturado sem a necessidade de realizarmos novos investimentos em rede. Estamos totalmente focados em acelerar o crescimento, como fizemos agora em janeiro e fevereiro, com entregas no patamar de 2 dígitos em adições líquidas, mantendo a eficiência atingida ao longo dos últimos meses. Passando para o slide 5, gostaria de destacar que pelo terceiro ano consecutivo, a Desktop entregou o maior crescimento percentual da base de clientes, na comparação com os principais players do mercado. Seguimos, trimestre a trimestre, obstinados em nos diferenciar através da qualidade de rede e dos serviços. O pilar para mantermos esse alicerce firme é a nossa cultura focada no cliente, que tenho reforçado todos os dias desde a criação da companhia. Com um time movido pela obsessão em servir aos clientes com excelência, apresento a vocês, no slide 6, os frutos do nosso trabalho exaustivo e persistente na experiência do cliente. O Prêmio Melhor Escolha elegeu a Desktop como a melhor internet do estado de São Paulo, com a maior média de velocidade, tanto de download quanto de upload, durante o ano de 2023, superando em mais de 30% a performance média de outros players, tanto ISPs quanto Big Telcos, no estado de São Paulo. Ainda no ano de 2023, a companhia recebeu também o reconhecimento no Experience Awards 2023, idealizada pela SuluCX em parceria com a Exame, que tem como objetivo destacar as empresas mais queridas pelos clientes no Brasil, com base no principal indicador de satisfação utilizado pelo mercado, o NPS. Com mais de 1.600 marcas participantes e com mais de 1 milhão de opiniões de consumidores em todos os setores, a Desktop se destacou ao receber a certificação Experience na categoria de Telecom, em uma premiação 100% representativa da voz dos clientes. Cada vez fica mais claro para mim que a qualidade na prestação dos serviços e no produto oferecido aos clientes serão os fatores determinantes para o sucesso no nosso segmento. E acredito firmemente que estamos no caminho certo. Passo agora a palavra para o nosso diretor de marketing e vendas, André Falcão.
Obrigado, Daniel. Bom dia, pessoal. Comentarei brevemente sobre a presença da Desktop e nossos resultados comerciais. No slide 8, conforme observado à esquerda, a Desktop encerrou 2023 com uma robusta presença no estado de São Paulo, uma operação que se estende desde o extremo norte até o litoral sul do estado, alcançando também a região do Vale do Paraíba. É válido destacar que nosso footprint foi fortalecido pela aquisição da Fasternet no início do ano, adicionando mais de 30 cidades ao entorno da operação e permitindo a manutenção de nossa estratégia de crescimento no centro. Conforme já mencionado, as cidades operadas pela Desktop estão cobertas por uma planta de 55 mil quilômetros de rede ótica, que, através de sua capilaridade, atendem mais de 4,3 milhões de domicílios no estado de São Paulo. É importante destacar que a companhia se manteve dentro do planejamento do ano, que previa pouca expansão geográfica, priorizando a ativação de novos clientes dentro da infraestrutura já construída nos últimos anos, e a entrega de pequenos projetos pontuais de expansão em locais com a demanda acima da capacidade. No quarto trimestre de 2023, a Desktop iniciou suas operações na cidade de Alumínio, atingindo assim 184 cidades atendidas com o mais alto nível de serviços, que incluem atendimento especializado com técnicos próprios e internet banda larga 100% fibra ótica, com planos para todos os públicos. Em relação aos resultados comerciais, no slide 9, destaco que no quarto trimestre de 2023, a Desktop ultrapassou a marca de 1 milhão de clientes, encerrando o ano com 1 milhão e 17 mil assinantes, 26% acima do mesmo período do ano anterior. No gráfico central, apresenta o nível de novos clientes líquidos e orgânicos adicionados à nossa base, que totalizaram 18 mil, um volume 25% menor versus o quarto trimestre de 2022. É válido destacar que esse menor volume de adições líquidas se deu em função de desafios pontuais nas instalações, gerados pelas fortes chuvas que atingiram a região de atuação da companhia, uma vez que, no período, a Desktop entregou uma performance excepcional e crescente de vendas. Essa performance crescente de vendas, aliada à superação dos desafios pontuais de instalação do quarto tri de 2023, tem sido sustentada no primeiro trimestre de 2024, como consequência do amadurecimento das estratégias comerciais, que conciliam volume, qualidade e eficiência. Para ilustrar, nos dois primeiros meses de 2024, superamos um marco de 50% das vendas geradas através dos canais digitais, representando um aumento de 47% do volume de vendas nesses canais versus o mesmo período de 2023, e sem nenhum efeito de canibalização nas vendas presenciais entre períodos, uma vez que estes canais presenciais também apresentaram crescimento. Agora, vou passar a palavra para o Bruno Leão.
Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. Através das cinco próximas páginas, tentarei detalhar um pouco mais os nossos resultados financeiros. No slide 10, trazemos as comparações anuais e trimestrais da receita líquida, EBITDA ajustado e lucro líquido ajustado. Mesmo com a prioridade de ações com impacto em rentabilidade versus somente crescimento, no lado esquerdo do slide, destaca o forte crescimento de nossa receita líquida, que cresceu 33% entre o quarto trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023, atingindo R$ 263 milhões. Na visão anual, a receita líquida de 2023 alcançou R$ 986 milhões, o que representa um incremento de 39% contra o ano de 2022. Esse expressivo crescimento é consequência da adição de novos clientes ao longo do ano, sendo 116 mil advindos do M&A e da Fasternet e 91 mil conquistados através de iniciativas comerciais. Ao centro do slide, destacamos a evolução do EBITDA ajustado e margem, com 35% do crescimento entre o quarto trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023. A Desktop entregou um EBITDA ajustado de R$ 136 milhões de reais, com uma margem de 52%. Da mesma forma, na visão acumulada do ano de 2023, o incremento de EBITDA ajustado superou o crescimento da receita líquida, totalizando R$ 497 milhões de reais, com uma margem de 50%, 2% superior em relação à margem de 2022. À direita do slide, há o lucro líquido ajustado da Desktop, que atingiu R$ 50 milhões no quarto trimestre de 2023 e R$ 149 milhões de reais no acumulado do ano de 2023. A margem líquida da Desktop atingiu 19% no quarto trimestre de 2023 e 15% no acumulado do ano de 2023, o que representa uma expansão trimestral de 10 pontos percentuais e anual de 5 pontos percentuais. Além dos impactos de aumento da margem EBITDA, a margem líquida da companhia também foi beneficiada pelos impactos positivos das incorporações societárias realizadas ao longo de 2023, simplificando a estrutura e trazendo maior eficiência. No slide 11, trazemos o destaque para o resultado pro forma da Desktop. Dado o crescimento acelerado da companhia, o intuito do exercício é de deixar mais claros os patamares atuais de receita líquida e EBITDA ajustado. Dado que no quarto trimestre de 2023 não houve novos M&As, apenas multiplicamos a receita líquida e o EBITDA do quarto trimestre de 2023 por 4. A receita líquida pro forma anualizada do quarto trimestre de 2023 foi 48% maior versus o montante de 2022 e 7% acima do acumulado de 2023, totalizando R$ 1 bilhão e 53 milhões de reais. No lado direito do slide, a mesma visão para o EBITDA ajustado. Na visão analisada, o EBITDA ajustado pro forma atingiu R$ 542 milhões de reais, 60% acima do montante de 2022 e 9% acima do acumulado de 2023. Passando ao slide 12, detalhamos as variações de nossa liquidez entre o final de 2022 e de 2023. Convertemos 83% de nosso EBITDA em fluxo de caixa operacional, 5 pontos percentuais acima do apurado em 2022, encerrando o ano com uma geração de caixa operacional de R$ 410 milhões de reais. O CAPEX da Desktop atingiu R$ 339 milhões de reais, substancialmente abaixo do montante registrado em 2022, principalmente em função da maior otimização dos investimentos de rede em novas áreas, que totalizou R$ 25 milhões no ano. Os dispêndios relacionados à instalação de novos clientes totalizaram R$ 162 milhões de reais em 2023, compondo nossa principal linha do fluxo de caixa de investimentos. Para dar maior visibilidade em relação à nossa eficiência de CAPEX, adicionamos, ao lado direito do slide, o detalhamento dos nossos custos unitários, considerando os movimentos de incremento e utilização de estoques. As parcelas pagas referentes às aquisições de empresas totalizaram R$ 273 milhões de reais em 2023. Por fim, adicionamos o fluxo de caixa de financiamento da Desktop, que totalizou R$ 363 milhões de reais da liquidez da companhia, compostos principalmente pelo aumento de capital privado realizado no primeiro trimestre de 2023, de aproximadamente R$ 250 milhões de reais, e pela conclusão da quinta emissão de debêntures no montante de R$ 350 milhões de reais no quarto trimestre de 2023. No slide 13, considerando a métrica de fluxo de caixa operacional ajustado mais CAPEX, destacamos a melhora de R$ 270 milhões de reais na geração de caixa entre 2022 e 2023. Esse resultado sintetiza todas as iniciativas já citadas anteriormente, como a aceleração da captura de sinergia e da incorporação de controladas, renegociações de preços e prazos de diversos contratos, ganhos de alavancagem operacional, digitalização e automação de processos, e o foco na penetração de portas e na racionalização de investimentos em rede, com a priorização de portas de ampliação que possuem melhor risco-retorno. Na página 14, trazemos uma visão do endividamento da companhia. Com caixa e equivalente no final de 2023 de R$ 413 milhões, uma dívida líquida de R$ 1 bilhão e R$ 309 milhões, a companhia apresentou uma redução da alavancagem, medida como relação da dívida líquida sobre EBITDA pro forma anualizado, na comparação anual de 2,7 vezes para 2,4 vezes. É válido destacar que a Desktop realizou movimentos recentes visando fortalecer o seu balanço, com destaque para a conclusão da quinta emissão de debêntures no montante de 350 milhões, remunerados a CDI mais 2,3%, e a liberação da linha de crédito via BNDES no montante de 50 milhões, remunerados até TR mais 4,34% ao ano, com 36 meses de carência e prazo de 10 anos. Agora, volto a palavra para o Dênio.
Obrigado, Bruno e André. Gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a todos os nossos clientes, nossos parceiros, acionistas e também a nossos mais de 4 mil colaboradores. Obrigado pela atenção de todos. Eu passo agora à sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, clique no ícone Levantar a Mão. Se a sua pergunta for por escrito, por favor, digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Leonardo Olmos, da UBS. Senhor Leonardo, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal. Bom dia a todos. Duas perguntas aqui. A primeira seria em relação ao CAPEX. Ele veio um pouco mais alto do que a gente estava esperando. E a gente também observou que o aumento, teve algum aumento aí unitário de custo de instalação. Então, se vocês pudessem falar exclusivamente pensando orgânico, né? Mesmo considerando as aquisições recentes, como é que vocês veem essa figura do Unit Economics, do CAPEX, e do total do crescimento, e do total do número de CAPEX que vocês esperam para 2024? Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta, dado que eu foquei a primeira no orgânico, seria no inorgânico. Como é que vocês estão vendo oportunidades de M&A no estado de São Paulo? E como é que vocês estão vendo esse pacote que a Oi montou na Clientco, né, que tem o estado de São Paulo menos Minas Gerais, se eu não estou enganado. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Leonardo. No último trimestre de 2023, alguns efeitos no CAPEX pontuais. O maior efeito são compras maiores que a gente fez aqui de forma oportunística que acabam poluindo um pouco o número. Além disso, a gente teve alguns desafios de eficiência na instalação, na parte de mão de obra, dado as chuvas torrenciais que a gente teve aqui na nossa região. Para 24 em relação ao CAPEX, a gente mantém aqui a estratégia de focar em penetração de porta e a gente mantém a estratégia de racionalizar os investimentos de rede com foco maior em portas de ampliação que possuem um melhor risco retorno. Os custos unitários de ativação e de rede não tiveram mudanças aqui de patamar. Se mantém ali para 24 os mesmos custos históricos. Em relação ao M&A, mesmo depois das 10 aquisições em São Paulo, a gente ainda encontra oportunidades interessantes aqui no nosso mercado, com preços mais atrativos, dado o novo equilíbrio de oferta e demanda de deals que se estabeleceu aí no mercado. A gente está super confiante aqui que a gente vai continuar entregando boas aquisições, encontrando negócios sólidos, complementares, com boas perspectivas de geração de valor para a desktop. Em relação à Oi, eu passo a palavra aqui para o Dani.
Oi, Leonardo. Da Oi, a gente está sempre trabalhando no mercado
qualquer oportunidade que possa vir a fazer sentido. É óbvio que a gente vai dar toda a atenção necessária para essa oportunidade específica, tá? E assim que a gente tiver alguma novidade, a gente vai divulgar para vocês em comunicado de mercado, tá?
Legal. Dani e Bruno, obrigado pela resposta. Acho que a questão do CAPEX é um esclarecimento importante e mais positivo que a gente imaginava. Um abraço para vocês. Bom dia.
Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Levantar a Mão. Se a sua pergunta for por escrito, por favor, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Gutilha, do BTG Pactual. Senhor Guilherme, seu microfone está liberado.
Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre crescimento orgânico. Vocês aceleraram bastante as adições líquidas agora em janeiro e fevereiro, foram para double digit, e fevereiro ainda tem menos dias úteis do que o resto dos meses do ano. Então, até entender como que vocês estão vendo isso daqui em diante, vocês acham que dá para acelerar ainda mais? Como que vocês estão enxergando esse patamar novo de adições líquidas para a companhia? E uma próxima, se eu puder, em relação ao churn. O churn, pelas nossas contas aqui, ele ficou em torno de 2,3%, então ele reduziu consideravelmente do começo de 2023 até o final. A gente queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo isso para 2024, se essa tendência de desaceleração deve continuar. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. Bom dia. Aqui está falando André Falcão. Sobre o NERDS, dando um contexto geral, do nosso lado aqui comercial, nós atuamos em frentes estruturantes e em alavancas que já trouxeram ótimos resultados desde o quarto trimestre de 2023 e que a gente segue acelerando agora no início de 2024. Reforço o avanço dos canais digitais, que já romperam mais de 50% ali das vendas da companhia, fruto do aprendizado e da curva de maturidade na gestão desse ecossistema. E isso sem canibalizar os canais presenciais, como comentado na apresentação. Bom, aliado tudo isso, aliado ao momento positivo na frente de ativações, considerando ali, a gente já superou os efeitos colaterais do tema climático atípico do quarto trimestre de 2023, nos fazem ter confiança que a gente está no caminho certo aqui e que a gente segue sólido no tema de NERDS, tá? Claro que a gente ainda tem alguma oportunidade na frente de churn, a gente está trabalhando na evolução desses indicadores e eu vou passar aqui para o Daniel para ele comentar um pouco sobre o churn.
Boa, obrigado, Falcão. Oi, Guilherme, tudo bem? Cara, sendo bem direto aqui com relação a churn, a gente continua muito focado em reduzir churn. A gente tem, como você mesmo citou, conseguido reduzir em 2023, trimestre a trimestre, a gente fez um processo de redução do churn, tanto no compulsório quanto no voluntário, e o nosso planejamento para 2024 é continuar melhorando processos, fazendo cada vez mais venda pelos canais com menos FPD, mais notadamente os canais digitais que a gente tem conseguido ampliar, como o Falcão acabou de falar, mantendo e ampliando a nossa operação de manutenção preventivas, de forma a prevenir qualquer eventualidade do cliente se sentir disposto a sair da nossa base, tá? E dessa forma continuar reduzindo tanto o churn voluntário quanto o compulsório. É mais ou menos essa pegada que a gente quer continuar fazendo em 2024, tá bom?
Fechado, pessoal. Obrigado.
Mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o ícone Levantar a Mão. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luca Brendin, do Bank of America. Sr. Luca, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por receber a minha pergunta e parabéns pelos resultados. Tenho duas aqui do meu lado. Em primeiro lugar, queria saber com relação à margem. Acho que foi uma das principais surpresas positivas do trimestre. Ano passado também fechou o ano com uma margem bem alta. Então, o que eu queria entender do lado de vocês é se realmente tem alguma questão de sazonalidade de o quarto tri estar sempre vindo um pouco mais forte ou quanto disso é realmente uma margem que deve operar perto desses níveis para os próximos trimestres. E em segundo lugar, agora com vocês tendo essa estratégia um pouco diferente em relação à expansão, talvez sendo um pouco menos agressivo em novas casas, como isso acaba alterando a questão do ticket? Por entrar menos em novas regiões, talvez a gente pudesse ver uma dinâmica um pouco mais saudável de ticket olhando para frente? Eram essas duas perguntas. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Luca. Bruno aqui falando. Em relação à margem, conforme a gente já vem falando nos últimos trimestres, a gente teve um aumento significativo entre o ano de 2022 e 2021. A gente saiu ali de uma margem de 42% para 48% em 2022, com a entrega de diversas ações de eficiência e com ganhos de alavancagem operacional. E a partir desse patamar, os incrementos, a gente já vinha falando isso ao longo de 23, eles vão ser mais marginais, a gente já fica mais próximo de uma margem de equilíbrio, como a gente fez aqui, como a gente entregou em 2023. A gente saiu de uma margem de 48% em 2022 e chegou numa margem de 50% em 2023. Então, ainda há espaço para melhora e é com esse objetivo aqui que a gente trabalha diariamente, mas é importante ressaltar esse tema da gente já estar aqui mais próximo de uma margem de equilíbrio. Em relação à margem do trimestre de do quarto trimestre de 2023, de fato, há aqui um efeito pontual, que a gente até colocou ali no release, dado um menor volume de instalações, a gente teve menos gastos aqui de PIP. Então, uma parte dessa melhora específica do quarto tri foi pontualidade. Em relação ao ticket, o Falcão vai falar um pouquinho.
Bom dia, vamos lá. Falando sobre o ticket, vou dar um contexto aqui, um panorama geral. Nós fizemos um movimento estratégico de unificação do portfólio das nossas praças e também de reposicionamento de preços, gerando uma evolução no nosso ticket de entrada. Adicionalmente, nós intensificamos as ações de upsell para clientes da base, além dos movimentos naturais de reajuste de aniversário anual. Temos também um roadmap aqui com vários lançamentos programados para os próximos meses, que devem trazer maior profundidade ao portfólio e gerar também, além do valor ao cliente, um potencial de receita adicional para a companhia. Com esses lançamentos, a gente também tem espaço para trabalhar bastante o cross-sell e é super importante ressaltar que seguimos confortáveis com o cenário competitivo e de pricing do nosso mercado, de tal forma que a gente segue crescendo comercialmente e também com o melhor ticket médio.
Super claro, pessoal. Obrigado pelas respostas.
Lembrando que para fazer perguntas, utilize o ícone de levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o ícone levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Azevedo. E são quatro perguntas. A primeira: foram publicadas notícias de uma possível venda da Infraco da Desktop. A companhia de fato está interessada na venda da sua Infraco? Há alguma negociação relacionada a isso? A segunda: a companhia pretende ampliar a sua atuação para outros estados ou manterá no curto médio prazo a sua atuação apenas em São Paulo? A terceira: foram publicadas notícias de uma possível venda da CIA para parte da TIM Telecom. Há algo sendo negociado? E a quarta pergunta, sobre o futuro, como a companhia enxerga a chegada do 5G? Há algum risco para a operação da companhia, principalmente com o oferecimento da internet via FWA por parte das Big Telcos?
Rodrigo, obrigado pelas perguntas. Eu vou me planejar para responder todas na sequência aqui. Especificamente sobre Infraco, qual que é a minha visão estratégica? Eu acredito realmente que a empresa vai trabalhar muito melhor se ela for detentora da própria infraestrutura, de forma que para a gente só faz sentido uma divisão entre Infraco e ClientCo se existir uma oferta na mesa que seja muito vantajosa para os acionistas. Dito isso, a gente está aberto a escutar ofertas de mercado e qualquer novidade a gente vai notificar vocês por comunicados de mercado. Com relação à expansão para outros estados, hoje a gente está com um foco muito grande em ocupar as redes já existentes. A nossa expansão orgânica tem sido pontual em áreas estratégicas de alto potencial. E para eventualmente atingirmos outros estados, a gente está aberto, a gente está atento às oportunidades. Provavelmente, caso isso venha a ocorrer, vai vir via aquisições. Com relação à TIM, eu realmente aqui não tenho nada que eu possa dizer sobre esse assunto. Não está muito claro para mim exatamente do que nós estamos falando aqui. Não chegou para nós nada nesse sentido. Tá? Com relação ao 5G FWA e eventuais riscos para a nossa operação, aqui eu tenho um conforto total de que um produto de 5G FWA ele não é competitivo com banda larga fixa via fibra ótica. A Desktop está num processo, começou em 23, vai acabar no início de 26, é um projeto de 2 anos e meio, 3 anos, que a gente já está trocando toda a nossa base tecnológica para atender clientes com até 10 GB na casa do assinante. Então, não é uma questão de timing, é uma questão de capacidade tecnológica do atendimento no produto. O Wi-Fi que a gente está colocando dentro da casa do cliente hoje, já 100% Wi-Fi 6, que dá melhor cobertura, melhor capacidade de latência e de volume de dispositivos, é um diferencial muito significativo que eu tenho certeza que o 5G não vai conseguir acompanhar a evolução tecnológica da fibra. A gente já passou por isso em toda a nossa história aqui na companhia. O 2G, 3G, 4G, 5G, vai vir 6G. E a fibra ótica ela vai sempre estar alguns passos à frente em termos de capacidade e performance. Estou bastante tranquilo com isso, mas eu enxergo o 5G como uma oportunidade para a Desktop, porque a gente tem uma cobertura muito ampla no estado de São Paulo de rede de fibra ótica, de capilaridade. É uma oportunidade para a gente oferecer serviço para operadoras que precisem disponibilizar suas torres e a gente já tem alguns contratos em andamento nesse sentido que a gente deve estar entregando no decorrer deste ano. Obrigado, espero ter respondido todas as suas questões.
Lembrando mais uma vez que para perguntas utilize o ícone de levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, por favor, clique no ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para o CEO da companhia, Sr. Daniel Alves Lindo, para que faça as considerações finais da companhia.
Obrigado a todos pela participação, obrigado a todos pelas perguntas. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer a maior parte das dúvidas de vocês. Eu gostaria de encerrar a nossa apresentação reforçando o nosso foco em continuar crescendo com qualidade e de maneira sustentável. Estamos a cada trimestre evoluindo nossos processos, qualificando nossos colaboradores, investindo em tecnologia e em gente, de forma a continuar sendo a operadora líder em qualidade e satisfação dos clientes em nossas áreas de atuação. Transmitir essa mentalidade de fazer diferente, de ser mais eficiente, de atender cada vez melhor aos clientes, é algo que está impregnado na nossa cultura. E propagamos essa cultura para todos os nossos colaboradores em todos os níveis, todos os dias. Obrigado novamente e um abraço.
A conferência da Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.